Quantas coisas nós vivemos sobrenaturais neste ano, não é mesmo? Quantos milagres. Sabe, às vezes a gente, na nossa vida frenética, a gente vai correndo tanto e a gente esquece de parar para contar as bênçãos. E eu não sei você, mas eu estou chegando no final do ano com bênçãos que eu nem sei contar. Como diz a canção, 1, 2, 3, tantas bênçãos, meu Deus, quantos livramentos. Quantas coisas que Deus nos livrou que a gente nem sabe. Quantas vezes que o Senhor guardou e protegeu as nossas costas e nós nem estávamos vendo a artimanha do inimigo contra nós tramada e Deus nos livrou. Quantos projetos e sonhos, às vezes tão pequenininho, mas que Deus, na sua infinita graça e bondade, como um Pai amoroso, te deu a bênção de realizar nesse ano. É certo que você teve muitas batalhas nesse ano. Quantas aqui tiveram batalhas enormes nesse ano? Nós somos um exército de mulheres valentes, guerreiras, amém? E só se foge exército com batalha, minha querida. Deus está engrossando, né, literalmente, o nosso corpo, a nossa força e a nossa fé, ela tem sido fortalecida e os músculos da nossa fé fortalecidos exatamente debaixo de desafios, de lutas, de coisas que a gente supera até de nós mesmos. E a gente vai chegando no final de um ano, para mim é sempre uma data, apesar de muito corrida, porque eu não sei vocês, gente, parece que a gente corre contra o tempo, parece que o mundo vai se acabar e a gente tem que resolver tudo até dia 31. Você se sente assim? Meu Deus, é tanta coisa para resolver, é tanta coisa de última hora. É Natal Solidário, é musical de Natal, é festa de final de ano, é confraternização, é confraternização de novo. Por favor, não me dê em meia em confraternização de final de ano. Estou brincando, se for uma meia bem gostosinha, eu gosto. E a gente chega no final do ano desse, muitas vezes a gente vê tudo aquilo que o Senhor fez em nós, através de nós. E a gente vê as maravilhas, as bênçãos do Senhor. E nesse final de ano, eu quero te convidar a fazer algumas reflexões comigo. Será que você tem vivido a vida que Deus planejou para você? Ou você está entrando aí no modo de ativismo, de fazer e realizar tantas coisas, no modo automático que sem perceber, você foi atropelada pelos dias e pelos meses desse ano e quando você percebe, o ano se foi, acabou. Mais do que isso, será que você pode responder às questões e dizer assim, será que eu tenho vivido mais pertinho de Deus? Ou se o rolo compressor das minhas múltiplas atividades estão me distanciando da vontade de Deus? Estão me fazendo ficar cada vez mais distante da voz do Senhor? Todo final de ano eu paro e pergunto para Deus algumas coisas. Senhor, eu realmente tenho vivido e feito aquilo que o Senhor tem me pedido? Ou eu tenho inventado um monte de coisa que o Senhor nunca me mandou fazer? E são exatamente essas coisas que me deixam mais cansada, pesada e com o sentimento de, ai meu Deus, eu estou esgotada. São perguntas importantes que a gente precisa se fazer para que a gente entre num novo ano, não simplesmente virando uma paginazinha do calendário, mas nós entremos no próximo ano de maneira profética, pontual, assertiva, para sermos essas mulheres que vamos viver aquilo que Deus preparou para nós e vamos parar de andar distraídas. O Senhor tem falado comigo há alguns dias, Deus tem me trazido à memória um lugar que Ele amava estar. Um lugar que Ele amava estar simplesmente com seus amigos, parar tudo, estar à mesa, cercado dos seus melhores amigos. Se Jesus, sendo Deus, mas sendo 100% homem, tinha uma Betânia, por que que eu e você achamos que não precisamos ter? Mais do que isso, será que eu e você temos sido essa igreja, porque somos igreja, frenética, que faz muitas coisas, muitos brilhos, muitas luzes, e a gente é muito bom de programação, mas muitas vezes falhamos na quietude, no lugar secreto, no estar aos pés para ouvir ao Senhor. Será que temos sido a Betânia que Jesus gosta de estar? Estava meditando nessa palavra e pensando em tantos lugares que Jesus gostava de estar. A região de Cafarnaum, se você for visitar Israel, é conhecida como a cidade de Jesus. Porque foi ali, em Cafarnaum, a cidade de Jesus, à beira do lago de Genezaré, do mar da Galileia, que Jesus realizou seus maiores milagres. Se você parar para avaliar os milagres de Jesus, foi na região, no entorno da Galileia, que os maiores milagres, curas, sinais, libertações aconteceram. Então ali era o palco da atividade ministerial de Jesus. Sem dúvida nenhuma era a Galiléia. Se você olha para Jerusalém, a cidade amada por Deus, você vê que ali era o lugar onde religiosos que deveriam estar ouvindo a voz de Deus, pessoas que estavam dentro da igreja, vamos trazer para o nosso contexto, deveriam ser os mais sensíveis à voz de Deus, mas eles estavam tão ocupados com a religião que Deus estava passeando do ladinho deles e eles estavam sem perceber. Se você olhar para aquela região de Jerusalém, logo ali, 3-4 quilômetros de distância, tem uma vila, ou melhor, uma aldeia. E aldeias naquela época, elas tinham alguns motivos de serem construídas. Porque por dentro dos muros da cidade estavam as pessoas mais importantes. Mas por fora dos muros, na periferia, nas aldeias, estavam as pessoas ignoradas pela sociedade, marginalizadas até, com algum tipo de doença, de enfermidade. E ali, pertinho do centro de Jerusalém, na beiradinha, na parte leste do Monte das Oliveiras, estava a aldeia de Betânia. Betânia é considerada como a aldeia dos pobres. Algumas traduções dizem que é o lugar dos miseráveis. Outras dizem terra das muitas aflições. A verdade é que Betânia era um lugar de leprosos, se você lembrar comigo. Lázaro foi alguém que morreu de hanseníase, de lepra, e Jesus precisou ressuscitá-lo. Ali em Betânia também morava Simão, o leproso. Ele recebia esse nome, mas ele tinha sido curado por Jesus. Então era um lugarzinho meio esquisito, um lugarzinho meio marginalizado. Não era o palco ministerial de Jesus, não era o lugar onde estavam os maiores templos. Mas era o lugar que Jesus preferia estar. Junto dos pobres, dos improváveis. Junto daqueles que ninguém queria. Betânia, o lugar favorito de Deus. E eu fiquei me perguntando, Deus, por que o Senhor gostava tanto desse lugar? Como eu faço para construir um lugar na minha vida, na minha família, na minha igreja? Que seja um lugar que Deus queira estar. Porque Deus preferiu estar em Betânia do que nos templos de Jerusalém. Deus preferiu estar no lugar, no meio dos pobres, dos improváveis, dos doentes, do que com aqueles que se consideravam conhecedores de todas as coisas. É verdade, Jerusalém era o palco de grandes milagres, mas Betânia era o lugar favorito de Jesus. E eu fiquei perguntando para Deus, por que o Senhor gostava tanto de ir a Betânia? E preparando essa mensagem, o Senhor me mostrou 5 cenas, ou 5 encontros, 5 visitações que aconteceram, ou que hão de acontecer nessa cidade. E a primeira delas está aqui, em Lucas 10. E eu chamo essa de a primeira visita. Lucas 10, a partir do verso 38 a 42, eu vou ler só alguns trechos. Isso, eu amo ouvir esse barulhinho. Bíblia de papel na mão. Faça esse investimento na sua vida. Cadê a sua espada? Deixa eu ver. Uau! Mulheres de espada, essa palavra é a espada afiada de dois gumes. Compre uma Bíblia, gente, eu trouxe uma Bíblia aqui, dessa aqui. Se o capeta vier me atentar, eu dou uma biblada na cabeça dele. Essa daquelas assim, para oprimir o Satanás. Um crente oprime o Satanás quando ele está de joelho no chão, de Bíblia aberta e de coração transformado. Lucas 10, 38, a palavra de Deus diz: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, a uma aldeia, onde certa mulher chamada Marta o recebeu, diga comigo, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficava sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada. Querido, ali em Betânia, Jesus encontrou um lugar. Uma mulher o recebeu. A Bíblia fala, inicialmente, da casa dessa mulher. A dona da casa era Marta. Na verdade, eram três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Marta, provavelmente, era a mais velha. E Marta prepara um lugar para Jesus estar. Isso parece tão simples, mas a grande questão é: será que eu e você temos preparado um lugar que Jesus goste de estar? Marta prepara um ambiente debaixo de muito serviço, de muito cuidado, ela acolhe, ela coloca a mesa posta, ela provavelmente fez um dos cursos com a minha mentora, Devi Titus. Ela faz uma mesa linda, ela prepara o melhor para Jesus, porque ela pega aquilo que ela tinha de melhor e ela dá ao Senhor. Nós não podemos desprezar aquele lugar que Marta prepara para Jesus, e não há nenhum problema em preparar coisas para Deus, em fazer coisas para Deus. Essas mulheres que estão de pé aqui estão fazendo coisas para Deus. Todos nós que preparamos esse ambiente, preparamos para que Jesus fosse recebido nesse lugar, para que as amigas de Jesus pudessem estar quedadas aos pés dele, ouvindo a sua palavra. A grande questão não foi Marta fazer coisas para Deus. Isso é bom, isso é lícito. A grande questão, minha querida, é quando nós fazemos tanto que esquecemos do principal. A Bíblia fala que Marta se incomoda com a atitude da sua irmã Maria. E a voz do mestre então se fez ouvir. Ele diz: Marta, Marta, andas inquieta, te preocupas com muitas coisas. Será que tem alguma Marta preocupada com muitas coisas? Não levanta a mão, não. Essa é a hora da pergunta que a gente faz, mas você responde só por dentro, assim. Mulher que está assim. Entretanto, pouco é necessário, uma coisa só. Essa palavra de Jesus, ela continha algumas advertências. Marta estava misturando aquilo que era prioridade com aquilo que era secundário. Marta estava perdendo tempo com coisas de pouca importância, que poderiam até ser feitas depois, e deixando de lado aquilo que é mais importante. Marta não compreendia que Jesus estava ali para servir, também para derramar, e ela não percebia que Jesus tinha mais interesse nela do que no que ela podia fazer. Ela estava inquieta, angustiada, é isso que diz a palavra inquieta do texto original do grego, ocupada com muitos serviços, angustiada, com uma preocupação que trazia para ela um estresse mental, uma inquietação. Tenho certeza que não tem ninguém assim, especialmente no final de um ano corrido, né? A gente fica angustiada, preocupada, a ponto de que isso muda o nosso estado normal. Gente, a inquietação de Marta é tão grande que ela repreende Jesus. Ela diz: Jesus, não te incomodas, que a minha irmã, ela não fala com Maria, ela está querendo expor Maria, mas ela fala com Jesus. Às vezes a gente, Marta ansiosa, que vive em mim e provavelmente vive dentro de você, questiona Deus, o porquê Deus não está fazendo as coisas do nosso jeito e na nossa hora. Será que o Senhor não vai intervir? Será que o Senhor não vai fazer nada? Ela tem a ousadia de repreender Jesus. Mas sabe o que eu vejo? Uma mulher inquieta, com a intenção correta, e uma outra mulher que não se defende, que está aos pés, quieta, ouvindo E Marta está falando dela, gente, e a Maria nem se defende. A Maria não se ofende, a Maria não se defende, a Maria não ofende de volta. O que me faz entender que quando nós estamos aos pés de Jesus, é o próprio Jesus quem se levanta em defesa dela. É o próprio Jesus que diz assim: Marta, calma, você está inquieta, ocupada, preocupada. Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirar isso dela. Minha querida, olha bem aqui, quando você está quieta aos pés de Jesus, pode ter voz ao teu lado, pode ter gente querendo te acusar. O teu papel é se manter na presença de Jesus, ouvindo a sua voz. Ele vai se levantar para te defender. Ora lá, machora lá. Jesus elogia Maria por escolher a boa parte. Essa palavra boa parte, esse termo do grego ágatos, quer dizer aquilo que é útil, que traz saúde para os ossos, que é honroso, que vai me elevar a coisas honestas, honradas. E sabe, esse é um grande problema que a gente tem que corrigir. Nós estamos acostumadas a fazer coisas para Deus, e se não as fazemos, nos sentimos até incomodadas, e nos incomodamos também porque vemos outras pessoas recebendo direções claras de Deus, enquanto a gente está fazendo tanto, e você diz: Deus, como é que o Senhor está usando ela? Como que o Senhor está promovendo ela? Ei, você não sabe da quantidade de horas quieta no pezinho de Jesus aquela irmã está. Você não sabe da história dela construída no lugar secreto. Nunca se levante contra uma Maria que está aos pés do Senhor Jesus. Só ela sabe a história, o derramar no coração. Muitas vezes na Bíblia a gente vê quando a gente tenta fazer coisas para Deus e Deus tem que nos interromper. Quando a gente quer falar, antes mesmo de ouvir. Eu me lembro de Pedro, muitas vezes querendo falar, dar opinião, e Jesus tendo que interrompê-lo e corrigi-lo. Marta foi corrigida porque ela tenta falar antes de se aquietar para ouvir. Você sabe o que eu tenho visto? Uma geração de Martas tendo que ser corrigidas publicamente porque não pararam para ouvir a Jesus. Só fale daquilo que você primeiro construiu com autoridade aos pés de Jesus. Eu jamais poderia pregar algo que eu não viva. Sabe? A Bíblia fala, a palavra é como uma espada de dois gumes. Ela corta para cá e ela corta para aí. Antes dela ser ministrada, ela corta para mim também. Ela me corrige, ela me exorta, ela me renova. Não tente falar de algo que você ainda não tem autoridade gerada no lugar secreto. E o que mais nós vimos hoje é isso. Isso é só um parêntese, porque eu tenho muita coisa para ministrar hoje. Quantas aqui estão animadas para sair daqui 1h da manhã? O último Pink Power é do ano, gente, só tem Pink Power de novo em fevereiro. Então, hoje vocês me dão crédito. Ela não tinha parado para ouvir primeiro. E nós não podemos fazer nada para Deus que nós não tenhamos primeiro ouvido do Senhor. Esse é um temor que eu carrego, sabe, minhas irmãs? É de inventar coisas que Deus nunca me disse para fazer, porque eu aprendi que se eu invento, eu pago a conta. Mas se Deus me envia, a conta já foi paga por Ele. Tudo diferente. Muitas de nós estamos inquietas, preocupadas, esgotadas, cansadas, porque inventamos um monte de coisa e estamos falando de coisas que Deus nunca nos mandou fazer. A repreensão que Marta recebe, ela nos ensina isso. Essa igreja que precisa estar primeiro aos pés do Senhor, que primeiro precisa ouvir. Mas eu aprendo nessa primeira visita que Betânia é um lugar de cuidado, de mesa, de amor, de correção, de renovo, de adoração. Todas as vezes que eu fui para Betânia, eu fui ali amada, recebi uma comidinha mineira muito gostosa. Mas eu também recebi palavras. Olha, normalmente as palavras que eu recebo são assim: olha, Flávia, a tua agenda. Olha, Flávia, você não está cansada? Minha mãe, todo mundo manda mensagem para mim e diz assim: uau, que incrível, glória a Deus, Deus está te usando. Minha mãe só manda mensagem assim para mim: filha, tu não está te cansando demais? Porque Betânia é o lugar que nos corrige, que nos reposiciona, que nos traz um valor e um entendimento daquilo que realmente tem valor na nossa vida, irmãs. Não é o nosso muito fazer, mas é o nosso ser acima de todas as coisas. Betânia é esse lugar que Jesus está e que Ele está ali no meio dos seus amigos e que Ele também recebe cuidado. Veja, quando Jesus entra em Jerusalém ou Ele vai para a Galiléia, todo mundo quer tocar em Jesus. Tem uma parte da Bíblia, essa semana eu acordei me sentindo assim, quando eu peguei meu celular, tem um versículo que diz assim, o Jesus estava saindo do lugar secreto, Pedro chega para ele e diz, Jesus, onde é que tu estava? Todos te buscam. Quem é mãe aqui vai me entender, mulher no ministério. Tem hora que você fala assim, meu Deus, está todo mundo atrás de mim. Tem como eu apertar aquele botão assim, hora de mofar. Quem é dessa época aí, me ajuda. As outras ficaram boiando, eu conto, gente. Não vou contar, gente. É vocês que estão aí abaixo dos 20, dos 30, não vão saber, mas tinha um programa de televisão que na época que os super-heróis, as super-heroínas, Power Rangers, não era isso? Então, eles apertavam assim um botãozinho, hora de mofar, desapareciam. Eu até hoje estou procurando o botão da hora de mofar. Pá, sumiu a pastora. Sumiu a mãe, foi arrebatada. Às vezes a gente só precisa de um lugar de refúgio, de renovo, não é não? Um lugar para a gente ser cuidado, amado, acolhido, sentar à mesa, tomar um bom café, dormir um pouquinho mais. Jesus, que era Deus, tinha esse lugar pertinho com seus amigos. E aí eu tenho uma segunda visita, que está aqui em João 11, de 1 a 44. E essa foi uma visita um pouco desgastante para Jesus, em Betânia. A Bíblia fala o seguinte, eu vou ler só um trechinho, depois você marca para ler na sua Bíblia, João 11, de 1 a 44. A Bíblia fala da segunda visita de Jesus em Betânia. Havia um homem chamado Lázaro, que era amigo de Jesus. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor e enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Verso 20. Aliás, verso 18. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, como vocês já sabem. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela foi encontrá-lo na porta, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Verso 29, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa, saiu os judeus que estavam confortando. Seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Entenda algo, querido. Existem muitas palavras na Bíblia para amor. Muitas palavras. E uma das maneiras que Deus ama a humanidade é através de um amor chamado amor ágape. É um amor que é um amor sacrificial de Jesus na cruz pela humanidade, foi um amor ágape, um amor de doação, um amor que não espera retribuição. Mas existe um outro nome para a palavra amor, que é filéu, que é o amor de amizade. Jesus tinha esses dois tipos de amor por essa família, por esses amigos. Marta, Maria e Lázaro eram amigos de Jesus. Acontece que quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, numa distância de 3 quilômetros, Jesus se demora 4 dias. O que me faz entender que Jesus não foi de imediato. Eu não sei você, mas se eu recebesse a notícia de que o meu irmão, ou alguém que eu amo muito, está doente, imediatamente eu pego o carro e eu vou. Porque a gente acha que a gente vai resolver tudo. Mas o fato de Jesus ter se demorado para ir apenas 3 quilômetros, ele ter demorado 4 dias para chegar, me faz entender algumas coisas. A primeira delas é que havia uma crença entre os judeus de que a alma, né, no entendimento deles, ela ia embora a partir do 4º dia. Então eles tinham uma expectativa de que algo pudesse viver um milagre, uma ressurreição até o 3º dia. Jesus deixa esse prazo expirar para mostrar que ele não depende de prazos, para mostrar que ele é Deus acima de todas as coisas. E eu estou aqui essa noite para te dizer, talvez deram um prazo para você, talvez tenham dito, já passou da época, não tem como ter mais jeito, mas tem milagre nisso. Mas Jesus pode até parecer que está demorando, mas Deus não está demorando, ele está na hora exata, ele está preparando o cenário para que você viva a ressurreição. Deixa eu te dizer uma coisa, Lázaro tinha que morrer. Lázaro representa essa figura adâmica que eu e você carregamos de pecado. O nosso velho homem, a velha mulher tem que morrer para que a gente experimente a ressurreição. Você sabe quando é que você vai experimentar milagre? A gente fala assim, ah, eu quero milagre, eu quero ressurreição, mas você só vive milagre quando você precisa dele. Quando aquilo que é natural, as tuas forças acabaram, é a hora que você fala, Deus, eu não tenho capacidade humana, é a hora que eu preciso de um milagre. Deus, já cheira mal, já acabou, não tem mais nenhuma possibilidade, é a hora que você precisa do milagre da ressurreição. Então Deus é especialista em chegar na hora certa para manifestar a glória dele. Ele chega ali em Betânia. E Marta, ansiosa, já vai para a porta da cidade falar com ele. E ela diz algo, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E é verdade. E aí Jesus traz para ela, que era amiga dele, uma das maiores revelações da Bíblia, quando ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Maria está em casa. Quando Maria escuta falar de que Jesus está chegando, Maria então vai em direção a Jesus. E ela faz o quê? Ela se prostra aos pés de Jesus. Maria era uma adoradora radical. Ela se prostra aos pés de Jesus. E ela diz a mesma frase que a irmã. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Algo. Uma mesma frase, a mesma declaração. Mas uma postura diferente. Movem o coração de Jesus de uma forma tão sobrenatural que a Bíblia diz. O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Deixa eu dizer algo para você, querida. Não é a sua muita ansiedade que vai fazer algo mudar na sua vida. Ou, eu vou, meu Deus do céu, eu vou fazer aqui uma campanha, 10 dias ajoelhada no caroço de milho, eu vou subir, eu vou descer monte. Deixa eu te dizer uma coisa, as tuas orações, o teu jejum moldam, mudam você e preparam você para que você seja tocada pelo amor de Deus. Mas é a tua adoração, é a tua rendição, é quando você se ajoelha e diz, Senhor, eu não sei mais o que fazer, mas eu me rendo completamente a ti. Alguma mulher adoradora aqui nessa noite? Existem dias que eu digo para o meu time de louvor, nos dias difíceis, eu falo, hoje é um bom dia para adorar a Deus. Sabe aquele dia mais difícil da sua vida? É um bom dia para você adorar a Deus. Olha para a irmã que está do seu lado e diz assim, hoje é um bom dia para você adorar a Deus. Não sei como você chegou aqui não, mas eu vou te dizer, normalmente nos dias que a gente mais experimenta palavras de morte, de acusação, de intimidação. Uma irmã me procurou no início e disse: pastora, eu tô hoje, eu estava agoniada, eu tinha prova, eu falei, eu vou para a igreja, eu vou adorar a Deus. Hoje é um bom dia para você adorar a Deus, minha irmã. Porque adorar a Deus e levantar as mãos quando você tem tudo que você orou é uma coisa, mas adorar a Deus e se render quando você está enfrentando um luto, uma perda, ou quando a resposta da sua oração parece estar demorando, isso é que vai fazer a diferença na sua vida. Você está conseguindo me entender? O Senhor veio no quarto dia, quando a morte já tinha se assenhorado do corpo de Lázaro e já estava ali se corrompendo, já não havia mais nenhuma esperança. E normalmente quando nós perdemos a esperança, quando há nada a fazer, é bem aí que nós experimentamos uma ressurreição maravilhosa, sabe? As pessoas olham e dizem assim, já não tem mais jeito, não tem mais possibilidade, é a hora perfeita. Você sabe por quê? Porque aí não vai ter dedo de homem, não tem aí nenhuma influência humana, é a mão de Deus. É a mão de Deus. Você sabe o que que torna atrativo Betânia? Jesus está lá. Betânia é lugar de Lázaro ressuscitados. Essa história que nós acabamos de ler, dessa segunda cena, ela termina quando Jesus chega e ele dá a ordem, Lázaro vem para fora e Lázaro sai e ele diz, tirem as faixas, e os amigos de Lázaro então ajudam a tirar a faixa. Isso me mostra também que Betânia é um lugar da gente ser desatado para o nosso destino. Alguma mulher aqui precisando ser desatada para o seu destino? Betânia é o seu lugar, minha irmã. É no lugar da aflição, da impossibilidade. Às vezes a gente, como igreja, a gente fala, Deus, eu estou sofrendo, eu estou em aflição, parece que o Senhor está em silêncio um tempo, Ele está demorando. Não está. Deus está preparando o milagre de uma maneira sobrenatural. Betânia também é lugar de milagre e ressurreição, e eu quero profetizar sobre você que aquilo que estava morto na sua vida há de vir à luz, há de ser ressuscitado no poder do nome de Jesus. Construa uma Betânia para Deus. E aí eu tenho uma terceira visita de Jesus em Betânia. Essa terceira visita, Lázaro já está ressuscitado e está à mesa. Ali na casa de Simão, o ex-leproso. Eles estão lá, Lázaro está na mesa. Marta provavelmente estava na cozinha fazendo comida. Eu não duvido nada que ela que foi ali a mestre Cuca, a mulher que está preparando tudo. E a Bíblia diz o seguinte, acompanha comigo aí no livro de João 11, de 1, deixa eu ver aqui, não, João 12, de 1 a 8. Essa história que está aí, fala de quando a pecadora entra, essa mulher que ele não dá o nome, mas a história nos conta, o livro de João é muito claro quando fala dessa mesma Maria, irmã de Marta, que entra e derrama ali um vaso de alabastro. Ela pega aquele vaso e ela quebra aquele vaso cheio de perfume, de um nardo puro. Era como se ela pegasse um perfume assim mais caro que existe, não sei qual perfume mais caro que tem. Mas ela pegasse o perfume mais caro, aquele perfume, ele custava 300 denários, era o salário de um soldado romano de um ano. Aquele perfume, no geral, era uma herança do pai. O pai deixava de herança para que a filha pudesse usar para sua unção no dia do seu casamento. Então, era uma tipificação de uma unção de uma noiva para se apresentar diante do noivo. Quantos estão aqui comigo acompanhando? Maria pega aquilo que é mais precioso e ela derrama ali sobre Jesus, ungindo Jesus. De repente, todo o ambiente é cheio daquela atmosfera, daquele perfume maravilhoso. A gente já sabe que Judas se incomoda, a gente poderia vender esse perfume. Mas mal sabia Maria, ou de repente ela soubesse, 6 dias antes da Páscoa, que ela estava profeticamente ungindo o Senhor para o dia da sua crucificação. Maria, a adoradora extravagante, ela é uma mulher antecipada, ela está na frente do tempo. E deixa eu te dizer uma coisa sobre as mulheres que estão aos pés de Jesus. Enquanto tem muitas Martas fazendo muita coisa, existem aquelas que fazem, mas que não se esquecem da boa parte, da melhor parte. E elas são tão certeiras, que quando elas têm uma direção clara do Espírito Santo e elas se levantam para fazer algo, elas se levantam de maneira antecipada e profética. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não te chamou para fazer muita coisa, Deus te chamou para fazer o que Ele mandou. Está na hora de você parar de ser essa mulher que faz tudo, toda hora, essa metralhadora de Jeová, e ser aí uma sniper, uma mulher que vai acertar no alvo. Eu tenho orado sobre a minha vida, eu quero declarar sobre vocês, especialmente você que é dessa casa, minha filha na fé, recebe aí. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser essa mulher pontual, precisa. Quando você se levantar do seu lugar secreto, aquilo que você falar vai ser certeiro, você não vai andar distraído. Você vai ouvir as palavras de Jesus e você vai se mover de maneira profética nessa estação sobre a terra, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Posso ouvir um amém, mulheres? Enquanto essa refeição tinha sido preparada na casa de Simão, o leproso, todo mundo estava lá. Maria está aos pés de Jesus. Mais uma vez ela é acusada. Essa mulher é pecadora. Sabe o que ela faz? Nada. Ela não se defende, ela não se ofende. Como diz uma amiga minha, ela não ofende. Isso me ensina tanto, gente. Porque eu com uma boa colérica, a vontade que eu tenho de me defender é enorme. Tipo assim, cara, eu fui treinada para andar com a espada. Meu pai sempre me treinou para eu me defender. Minha filha não aceite, minha filha não sei o quê. Mas muitas vezes a sua melhor resposta, sabe qual é? Pai, o senhor está vendo. Pai, o senhor é meu defensor. Existem momentos que em vez de você dar uma de ofendidinha e querer se defender, é melhor você dizer o seguinte: eu estou aqui, nada vai roubar a minha adoração, eu vou ficar aos pés de Jesus, eu vou adorar ao Senhor aqui nesse lugar, ninguém vai me tirar desse lugar de adoração. Esse é o seu lugar de maior defesa, a sua maior arma é a adoração. Diga: a minha maior arma é a adoração. O nardo representa essa fragrância que está entrelaçada com, simbolizando devoção, amor, sacrifício. E o alabastro, esse vaso de perfume simples, e eu me lembro muito quando Paulo diz que nós somos um vaso de barro que carrega em nós um tesouro precioso. Eu creio que hoje vasos precisam ser quebrados para que o aroma da adoração precise subir. Deixa eu te perguntar uma coisa: o que que você tem derramado quando o seu vaso é quebrado? Que tipo de aroma você exala quando você é quebrada, minha irmã? Eu já vi muita mulher quebrada exalar ira, maledicência, revolta, ofensa. Mas eu já vi muitas mulheres que foram quebradas, quebrantadas, nos momentos mais difíceis da sua vida, elas exalam a adoração. Eu já vi pessoas em momentos tão delicados da vida que você fala: agora vai murmurar. É como se o diabo tivesse assim: agora vai falar mal. Eu vou manter o meu coração puro. É desafiador? É, sem dúvida nenhuma. Mas a Bíblia diz que isso é possível. Essa terceira visita me mostra que é muito comum que as pessoas queiram roubar aquilo que Deus ressuscitou em nós, mas ao lado de Jesus nós estamos protegidos. Quem tem um coração adorador discerne tempos e se move de maneira profética. Essa terceira visita me mostra também que o vaso precisa ser quebrado. Por que que você está tentando agarrar e proteger aquilo que Deus já mandou você derramar? Maria não se defende, não se ofende, ela permanece aos pés de Jesus em adoração. Mas quando você sai, se levanta desse lugar, quem te defende é Jesus, minha querida. E eu quero profetizar que se você for preciso, seu vaso ser quebrado, para que o que está dentro, o bom perfume, seja derramado, Senhor, Eis-nos aqui. Para que a excelência do poder não esteja em nós, mas em Ti, Senhor. A gente fica tanto lutando pela nossa reputação, irmãs. Enquanto Jesus está dizendo, filha, não é a capa, é o que você carrega. Sou eu em você. A quarta visita, ela é muito, muito profética. O tempo passa. Jesus, ele é crucificado, ele é ressuscitado. Em Lucas 24, 50 e 51, a Bíblia conta algo que eu não sabia até outro dia, não tinha percebido. A Bíblia nos fala que Jesus sobe aos céus, ele é assunto aos céus depois de 40 dias, ele é morto naquela cruz, ele é ressuscitado ao terceiro dia, ele passa 40 dias na terra, você sabe disso, né, gente? Depois que Jesus passa 40 dias na terra, ele sobe aos céus e diz assim, em breve voltarei. Inclusive, ele dá a última recomendação para a igreja, que está em Mateus 28, quando ele diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Mas é ali, na parte leste do Monte das Oliveiras, em Betânia, o último lugar que Jesus pisa na terra. Mais na frente, em Atos, Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, ele diz que vai ser exatamente o mesmo lugar que Jesus vai voltar. Acompanha comigo aqui, porque isso é muito profundo. Jesus não subiu aos céus na Galiléia, nem no centro de Cafarnaum, e nem ali no templo em Jerusalém, mas em Betânia. No lugar que ele mais gostava de estar. Depois você lê isso em Lucas 24, em Atos 1, de 9 a 11. E a Bíblia fala dessa volta de Jesus que está sendo preparada para vir. Quantos estão esperando pela volta de Jesus? E se eu te disser que o primeiro lugar que Jesus vai colocar os pés, quando ele voltar na terra, vai ser em Betânia. Esse quinto encontro ainda não aconteceu. E se esse lugar onde Jesus vai colocar os pés quando ele voltar à terra é Betânia, de acordo com o evangelista Lucas, isso me ensina de que o tipo de igreja, de pessoas que vão atrair a presença de Jesus são essas pessoas que carregam esse coração, esse lugar favorito de Jesus. Betânia era esse lugar onde Jesus gostava de estar. E eu te pergunto, será que Jesus gosta de estar na sua casa? Será que você tem preparado um lugar para Jesus na sua vida, no seu quartinho? Às vezes eu pergunto, Senhor, o senhor está gostando da igreja? O senhor está gostando dos nossos cultos? Que a gente está, a nossa programação está aqui, Senhor. Tua palavra diz que é do Senhor tanto querer quanto efetuar, mas nós não queremos uma igreja. Eu fico pensando, Senhor, se o Senhor estivesse caminhando na terra hoje, o Senhor ia lá no culto? É sério que eu pergunto isso para Deus, irmãs. Será que o Senhor ia ser mais um jocumeiro? Ou se o Senhor ia para os nossos cultos? Eu tenho algumas perguntas sobre isso. Se Jesus ama estar nesse lugar simples, improvável, sem estrutura, num lugar onde ele é adorado, num lugar onde o vaso de alabastro, as estruturas são quebradas, isso me ensina tanto, porque é em Betânia que Jesus descansava, ele era acolhido por amigos, é em Betânia que Maria para tudo, se aquieta aos pés de Jesus. Que Maria não se desespera quando há um cheiro de morte no ambiente, porque ela confia que Jesus vai chegar. É em Betânia que Jesus se sente à vontade para chorar pela primeira vez. É em Betânia que Jesus faz ressuscitar o que não tinha mais esperança. É em Betânia que Jesus foi ungido de maneira profética. Todas nós aqui, minhas irmãs, entenda algo. É algo que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Você e eu precisamos de uma Betânia. Sabe aquele lugar onde você pode ser você mesma ou com aquelas pessoas que você pode estar à mesa, que você não precisa manter a compostura, estar de maquiagem e ter uma fala agradável. Você pode ser você mesmo, pés descalços, cabelos talvez despenteados, e mesmo assim você é amada, acolhida e afirmada. Talvez você esteja aqui essa noite e você diga: pastor, eu não tenho esse lugar. Mas no poder do nome de Jesus, eu quero que esse início de ano você comece a buscar e a orar intencionalmente a partir de hoje sobre isso. Senhor, me dar um lugar que eu possa ter descanso, que eu possa receber esse cuidado, um lugar onde eu possa receber amor e afirmação. Que eu também possa ser Betânia para Ti, Jesus. Que o Senhor possa olhar para a minha vida, para a minha casa e dizer: ah, como eu gosto de estar com ela. No início do ano, irmãs, eu costumo fazer algumas coisas, já há alguns anos, e esse ano eu estou me desafiando mais. Eu quero te convidar, daqui a alguns dias eu vou postar mais sobre isso, mas eu quero te convidar a começar o ano jejuando. Quem está comigo nessa? O anjo tirou foto. Tirou foto. Está registrado no céu. Eu não peguei o seu nome, você não preencheu no link, mas o anjo tirou foto. Começar o ano de maneira diferente, em devoção. Em vez de você começar o ano querendo fazer um monte de coisa, correndo desesperadamente, para um pouquinho, aquieta os pés de Jesus, Marta. Escuta a instrução dele, Marta. Eu quero declarar sobre você que nesse ano de 2024, você vai realizar mais fazendo menos. Diga: eu vou realizar mais fazendo menos. Sabe, aquilo que você chegou nesse final de ano esgotada, quero declarar que daqui a um ano, você vai chegar na mesma data e você vai dizer: nossa, eu estou tão leve. Meu Deus, que foi isso? Que ano leve, tive desafios, venci 10 gigantes, mas estou inteira e estou renovada. Ah, minha querida, Deus tem isso para mim e para você. Esse lugar de graça, de provisão, esse lugar à mesa na presença de Jesus. Começar o ano à mesa, aos pés do Senhor, lendo a sua Bíblia. Fazendo o seu voto de ler a sua Bíblia o ano inteiro, de ser uma mulher bíblica, uma mulher que ama a presença de Deus. Quantos anos de cristã você tem na casa de Deus e você nunca leu a Bíblia toda? Sai desse conformismo, essa coisa de fazer um monte de coisa, e se aquieta aos pés do Senhor. Faça o que é certo, aquilo que Deus te mandou fazer. Mas proteja o teu lugar secreto. Você sabe, a coisa que hoje, sem dúvida nenhuma, é a minha maior tentação, é o meu maior desafio, é proteger o meu lugar secreto. O meu tempo de devocional, o meu tempo com Deus. Porque quando eu acordo, todos me buscam. Todo mundo espera alguma resposta, alguma coisa. Provavelmente você também. Sempre vai ter alguém te buscando. Mas é você que vai dizer o seguinte: calma, primeiro eu vou estar com meu Pai. Separa os primeiros dias do ano, jejua, esteja em oração, refaça os seus votos. E só pegue a sua agenda de 2024, depois que Deus te der as primeiras instruções. Eu tenho certeza que o seu ano vai ser diferente. Aproveita e faz um jejum como você nunca fez antes. Talvez você nunca tenha feito um jejum completo. Faça um jejum completo. Por que que tantas pessoas, até de outras religiões, fazem isso em devoção e a gente não consegue? Eu oro por esse exército de mulheres e por uma igreja saudável que ama e que pratica as disciplinas espirituais esses dias. Uma crente de muito tempo me perguntou: pastora, quais são as disciplinas espirituais? Quais são as disciplinas espirituais, minha irmã? Cri, cri, cri. Oração, adoração, jejum, leitura da Bíblia, mas não só leitura, declaração dessa palavra, memorização das Escrituras. Essas são as básicas, existem outras, mas eu e você, antes de fazermos o tanto de coisa que a gente faz, Precisamos voltar para a essência. Essa é uma noite que você vai quebrar o seu vaso de alabastro aqui, minha irmã. Porque talvez você esteja aí orgulhosa com o seu alabastro bonito, seu ministério, aquilo que você construiu. Eu vou te dizer uma coisa, de nada vale aquilo que eu construí. Esses dias me perguntaram na imersão plenitude. Pastora, você tem noção do que Deus tem feito na tua vida e no seu quê? E o teu nome, eu falei, olha, eu tenho noção, eu sou grata, mas eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Da maneira que você está vendo. Para mim, eu sou só um vaso de barro. E a excelência do poder está naquele que eu carrego. Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã. De nada vale a minha e a sua vida. Os recursos que estão nas nossas mãos. Os dons, talentos e habilidades que nós temos. Se eles não forem rendidos aos pés de Jesus. Todos os dias. Senhor, toma que é teu. A glória é tua, Jesus. Nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Eu estou me preparando esses dias para sair de cena. Eu fui fazer minha última ministração viajando. E eu estava atrás da cortina da igreja. Era uma igreja muito linda, muito bonita, muito conhecida. E aí alguém chegou para mim, o pessoal do staff, e disse, pastora, se prepare, agora você vai entrar, é a sua vez, é a sua hora. E eu aqui com a minha Bíblia, com o meu iPad, me preparando para entrar. Tipo, está na hora de você entrar em cena. Na mesma hora, o Espírito Santo falou para mim, prepare-se para sair de cena. Eu quero você só para mim por um tempo. Eu estou ajustando a minha agenda para isso. Em janeiro é o tempo que eu fico mais quieta, a sós com Deus, sem rede social. E eu vou te dizer uma coisa, de nada vale o nosso muito fazer, ou a celebração do nosso nome, ou projetos que Deus pode fazer ao redor, sabe, nos ajudar, que é como um bom pai, o Senhor ama nos usar, ama nos presentear. A glória é toda dele, minha irmã. Será que você é capaz de ofertar a Deus o seu perfume mais valioso? Eu estou pronta, você está pronta?